este sábado, às 10 da manhã, na Antena 3.
Tudo a postos.
Domínio Público.
Edição extra trazida pela Raquel Mourão Lopes. Raquel, olá, por onde
olá,
nos levas
Andréa.
Hoje?
Hoje venho falar de um hashtag Uau. Que tem como objetivo, como é óbvio, viralizar, não podia ser de outra maneira, mas sobretudo fazer pensar. É o hashtag Não Podias. Isto tudo porque antes do 25 de Abril de 74, por exemplo, hashtag não podias andar de mão dada. Isso, aliás, dava direito a uma multa de 2 escudos e 50 centavos. Hashtag não podias dar beijos na boca, na rua. Hashtag não podias beber Coca-Cola porque Salazar temia a invasão do American Way of Life. Estes são apenas alguns dos exemplos, os mais pitorescos, talvez, do que era proibido antes do 25 de Abril e que não devem ser esquecidos quase meia década depois. A Comissão das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril vai dar um contributo para isso.
Uma campanha nas redes sociais dirigida sobretudo aos mais jovens, intitulada hashtag não podias, e tentando alertar e levar a uma reflexão entre os mais jovens sobre o que é que se podia, o que é que não se podia fazer antes do 25 de Abril.
Maria Inácia Rezola, historiadora, responsável pela Comissão das Comemorações do Cinquentenário, em entrevista à Agência Lusa, com palavras de confiança, o 25 de Abril não está esquecido e quem o não viveu, em particular a juventude, quer saber mais.
Ao contrário de alguns mais pessimistas, eu penso que há uma grande curiosidade e um grande interesse em perceber o que se passou e as consequências do que se passou. Não nos esqueçamos que o Portugal democrático em que nos movemos nasceu com o 25 de Abril, portanto é uma data fundadora do moderno Portugal e, portanto, a juventude é um domínio particularmente interessante.
Interessante e interessado em saber, por exemplo, que hashtag não podias discutir ideias em grupo, hashtag não podias dizer mal do governo ou sequer dar a entender uma opinião contrária, e se fosses músico, artista, escritor ou jornalista, o teu trabalho passava pelo crivo do lápis azul da censura, porque lá está, hashtag não podias escrever simplesmente o que te apetecesse. A garota não tem bem consciência de que os refrões escritos agora seriam impossíveis há 50 anos.
Liberdade, querida liberdade.
Não se podia ter uma opinião política publicamente que fosse avessa ao governo e, portanto, creio que grande parte do meu repertório seria logo passada a lápis azul. Ou por falar de amor e das relações de forma meio deslargada, que acredito que não seria muito bem recebida pelos censores mais ciosos da boa moral católica do país, ou por trazer às canções assuntos que no fundo revelam fragilidades que temos enquanto país, seja no direito a uma vida digna, a ter uma casa para viver, a ter direito a comer quando se tem fome, a trabalhar num sistema que desafia os trabalhadores a serem bons e úteis, mas que os protege e que potencia uma vida melhor. A termos um conjunto de leis que nos cuida, enquanto individual e enquanto coletivo. Leis que temos o direito e o dever de conhecer e de fazermos aplicar.
O nosso chão tem sonhos e vontade.
Também o B Fachada, que daqui a menos de um mês, no dia 25 de Abril, vai dar um concerto em Lisboa, a que chamou Zeca, Zeca e mais Zeca, em que vai expressamente festejar a queda do Império e o fim da Guerra Colonial. O B Fachada, dizia eu, sente-se um privilegiado por viver e ser artista nestes tempos.
Bom, eu sinto que me foi dada a liberdade de poder praticar uma música verdadeiramente antipatriótica. E vou tentando estar à altura do privilégio.
Continuando a dar uso ao hashtag e regressando às palavras da garota não, sendo mulher, até ao 25 de Abril, hashtag não podias usar biquíni, hashtag não podias viajar para o estrangeiro sem a permissão do teu marido, e se fosses enfermeira, telefonista ou hospedeira da TAP, hashtag não podias sequer casar.
No caso das mulheres, não podíamos ter, sei lá, não podíamos ter uma conta bancária, ou viajar sem autorização do marido. Não éramos livres para decidir se tomaríamos contraceptivos. Mais uma vez, era uma decisão do marido ou do companheiro. E o próprio divórcio era um enorme desafio. E tudo isto somado muitas vezes a relações onde o poder do Estado e daquele marido todo poderoso do Estado Novo eram completamente abusivas do ponto de vista psicológico e físico. Sendo que o assunto da violência sobre a mulher, de que agora falamos muito, era um não tópico de conversa, por isso fizemos um caminho muito interessante na emancipação e visibilidade destas realidades tão castradoras.
Um caminho interessante, sim, mas ainda incompleto.
Continua a haver muito por fazer e é nesse caminho que estou envolvida com a música, para contribuir de alguma forma para que o tempo de agora seja melhor do que o do tempo do regime passado, com uma vida mais digna para todos e com uma democracia que nos orgulhe mesmo. E aí também ainda temos muito por fazer.
Ainda há muito a fazer, é verdade, mas aprender o que podias ou hashtag não podias fazer há 50 anos já dá um contributo para refletir e, sobretudo, dar muito valor ao que hoje podemos, tu e eu, André.
É verdade. Chamar liberdade. 25 de Abril sempre. É Raquel Mourão Lopes, beijinhos, até amanhã, Raquel.
Domínio Público.
Uma mensagem muito forte passada neste domínio público extra. É importante não esquecer continuarmos a falar sobre tudo isto para que as novas gerações consigam também sentir que é importante mantermos a nossa liberdade. São quase 6:30, os domínios ficam sempre guardados no site da 3. E os rapazes que se seguem têm encontro marcado com o público português 8 de julho no Alive. O festival acontece de 6 a 8 desse mês no Passeio Marítimo de Algés. Queens of the Stone Age fazem parte deste cartaz. The Way You Used to Do é a música que ouvimos agora.
My beating heart.
The Way You Used to Do, Queens of the Stone Age na Antena 3. Passam 3 minutos das 6:30, amanhã em Portugal continental. É dia de céu praticamente limpo em todo o território. A temperatura vai subir, em especial no norte e no centro, mas vai arrefecer durante o final da tarde e também durante a noite. Nos Açores cinzentos, chuva e vento forte que diminuem de intensidade durante a noite. A madrugada. A Madeira, assim é que é. A Madeira traz dia de céu praticamente limpo com uma ligeira subida da temperatura. Máximas para amanhã, Viana do Castelo e Guarda 21, Porto 22 graus. Viseu e Sagres sobem aos 23. Braga, Bragança, Aveiro e Faro 24 graus.
Vila Real, Lisboa, Sines e Setúbal 25, Coimbra, Castelo Branco e Porto Alegre 26 de máxima, Leiria, Évora e Beja 28 e a mais quente Santarém com 30 graus. Nas Ilhas 18 para Ponta Delgada, o Funchal chega aos 26. O wrestling está hoje no centro do destaque de mais um fascículo da nossa Aleixopédia.
Aleixopédia. Tudo o que precisa saber sobre televisão. Bom dia. Está no ar a Aleixopédia. E aqui comigo estão os clássicos Carnes para Canhão, Busto e Renato Alexandre.
Bom dia.
Boas.
E o excelente tema de hoje foi sugerido pelo comentador Renato. Diz lá.
Yeah. Tipo, nos próximos dias faz anos que houve o primeiro WrestleMania de sempre. Em 1975. Eu pronto, achei que era fixe falarmos de wrestling enquanto produto televisivo.
Sim, claro. Mas isto do WrestleMania é o quê?
Mano, é tipo... Acho que é o equivalente ao Super Bowl. Mas wrestling.
E olhem que este ano, 2023, também faz 30 anos que a RTP começou a dar wrestling, aos sábados de manhã, com comentários do Tarzan Taborda e do António Macedo.
Isso era um excelente programa, hein? Mas chamava-se Luta Livre Americana. Não era nada WrestleMania, o que é que é?
Já. Eles só passavam outros combates menos importantes. Aqueles WrestleMania nunca davam.
É. Aquilo dava para aí uns 5 combates ao calha. E 2 ou 3 era sempre um lutador conhecido contra um desgraçado qualquer. Um Zé Cueca que já estava no ringue à espera. Nem sequer tinha direito a ser filmado a entrar, com uma música só dele.
Mano, a cena que eu me lembro bué foi quando o Yokozuna ia matando aquele man que tinha uma tábua. Estava sempre a gritar USA, USA, USA.
Sim, era o Hacksaw. Jim Dugan, acho eu. Foi impressionante. Também me lembro muito bem.
Mas essa luta livre americana... Só valia a pena por causa dos comentários do Tarzan Taborda. O resto era fantochada.
Fantochada? Mano, não fales do que não sabes, mano. A sério.
Sim, ó Bruno, é verdade que há muita parte encenada. Mas não deixa de ser uma atividade física como...
Pá, está bem, Gil. Ah. Tinha sempre uma parte fantochada. Os lutadores eram sempre personagens. Que lhe parecia o carnaval. Até havia um que era um abade. Ou um frade, sei lá.
Oh, havia nada.
Havia sim, senhora. Vai procurar na internet. Assim como havia o Índio de Tatanka, o Torero El Matador, o Homem das Finanças, o Cubeiro Undertaker, o Polícia, havia o Palhaço do Inky, o Viking, havia o Kamala, que era tipo um guerreiro africano com um escudo e com uma lança, que havia o Papa Xango, que era um feiticeiro assim da magia negra, para tudo a fingir.
Bem, a verdade é que o programa na RTP1 foi um sucesso. Depois, acho que foi a SIC que também começou a passar wrestling. Mas não era a WWF, era outra coisa.
Sim, era de outra empresa. Esse até tinha comentários do Jorge Prestrello. Mas os lutadores eram mais porcaria. Não tinha tantas personagens. Essa garotada não gostava tanto dessa luta livre americana da SIC.
Sim, e como o Bruno estava a dizer, não há dúvidas que a dupla Tarzan Taborda, António Macedo, funcionava bastante bem.
Pois funcionava. António Macedo estava lá mais para meter um bocadinho de travão no Tarzan Taborda. Porque depois, quando ele ia de férias, a gente via bem que o Tarzan Taborda era um comboio desgovernado.
Porquê? O que é que ele fazia?
Oh, tanta coisa. Às vezes dizia coisas racistas até. Assim meio sem querer. E também houve uma altura que ele andou a desafiar telespectadores para duelos de porrada. A dizer que ninguém lhe conseguia ganhar.
Sim, eu lembro-me de qualquer coisa assim. Como é que isso ficou?
Sei lá. Acho que ele chegou a trocar umas cartas com um karateka de Leiria. Dizia ele, pelo menos. E acho que andavam a ver se marcavam mesmo lá o duelo. Entretanto, se calhar o programa de luta livre americana acabou. Mas olha, imagino o Tarzan Taborda a combinar o duelo na mesma. Numa estação de serviço.
Olha, eu também me lembro quando o Tarzan Taborda levava lá garotos para comentarem os combates com ele. Eu cheguei... Um primo meu acho que chegou a mandar uma carta. Para ver se lhe calhava a ele ir lá.
Sim, isso também era bom. Hoje teve lá um garoto chamado Bruno Miguel e o Tarzan Taborda estava sempre a ralhar com o garoto, que o garoto não dizia nada. Então, Bruno, tu não falas. Fala lá, que está toda a gente à tua espera para ouvir as tuas palavras. Tu não falas porquê? Fala lá. Coitado do garoto. Sempre com o Tarzan Taborda a pressionar.
Olhem, já agora, só uma curiosidade. WWF, World Wrestling Federation, teve de mudar para WWE, World Wrestling Entertainment. E foi por causa da organização ambientalista WWF. Meteram um processo em tribunal por causa das siglas serem iguais.
Ah, sim? Então foi como a GNR tentou fazer ao GNR.
À banda GNR? A polícia tentou que eles mudassem de nome?
Sim, acho eu. Pelo menos era o que se dizia. Só que o tribunal depois não quis saber e deixou o GNR usarem a sigla na mesma.
Nunca ouvi falar em tal coisa.
Mas com a certeza que é verdade. Pois a GNR andou a tentar vingar-se do GNR e andava sempre a passar multa ao GNR. Agora já não sei, mas sei que durante muitos anos o Rui Reininho só conduzia com um bigode postiço e uma cabeleira para os guardas da GNR não reconhecerem e mandarem logo multar.
Aleixopédia. Tudo o que precisa saber sobre televisão.
E está feito mais um fascículo para juntar à nossa Aleixopédia. Todas as segundas-feiras, Bruno Aleixo e seus ajudantes trazem-nos os principais programas que fizeram a história da televisão. À quarta-feira, falam sobre a atualidade, comentam a atualidade. Com Aleixo FM e à sexta, os Mãos Largas ajudam os nossos ouvintes com Aleixo Amigo. Tudo guardado em antena3.rtp.pt. Para já, Ain't Nobody, Motherfooters na 3. Aganço logo a seguir, com sorte, a minha. 20 para as 7.